emocional que faz com que ele se torne mais arisco, mais agressivo, né, mais territorialista. Então, reduzir tudo que traga essa condição de briga.
É prevenção. Fernandinha, a gente já está no finalzinho, mas Rosa diz assim, que o importante é o diagnóstico para que não seja transmitido, principalmente quem tem vários gatos, exatamente. Tem algum antiviral ou vacina, né? Os humanos
não.
E não transmite de humano para... De gato,
não.
De animal para humano. Tem vacina?
Não tem vacina, justamente não. Por causa daquela história que eu contei sobre ele ser específico, né? Então, ele sofre uma mutação muito alta, muito grande. Então, não se consegue fazer uma vacina efetiva. Existe, mas não é efetivo. E
controla, né?
Controla, mas assim, são subtipos que não tem aqui no Brasil. Então, não vai adiantar aqui. Ah. Né? Então, por esse motivo, ainda assim, o manejo é a melhor opção. O teste rápido, né? O teste rápido e, se possível, né, por ser muito caro, fazer o teste sorológico mesmo, fazer o rastreamento, passar no veterinário, ter um acompanhamento médico. Deu FIV positivo, pronto. Fazer todo o manejo de bem-estar, de qualidade de vida, né? Manter ele o menos estressado possível, o menos contato com possibilidade de ter, né? Ter uma infecção, aí sim entra uma infecção secundária, né? Um oportunista, que aí esse já não é malandro, esse precisa do caminho aberto do malandro para ele conseguir adentrar.
Todo cuidado. Fernandinha, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço.
Para trazer essas questões, é importante a informação. Até uma próxima. Um grande beijo. E Marquinho vai tirar uma foto da gente. Vamos olhar aqui.
Ai, que legal.
Bora, Marquinho.
Pronto.
Um grande abraço e a gente vai se falando. Gratidão.
Obrigada. Obrigada a você e obrigada a todos da rádio.
Obrigada. E aproveito e agradeço aos ouvintes, Rosa, aos ouvintes.
Com certeza.
Isabela, que... Né, os ouvintes, pela audiência.
Participou bastante.
Demais. E amanhã estou de volta, né? Amanhã a gente já vai falar sobre liderança feminina. Fiquem com Deus e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá,
boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Você que pensa além, você que tem um sonho, um desejo, mas não fica só pensando, talvez, será que eu consigo colocar em prática? Não. Se articula, se organiza, planeja e também executa. A gente já sabe por aqui, no Fora da Caixa, que empreender, gente, é algo desafiador, principalmente no contexto do Brasil, mas não é impossível. Se você é um empreendedor por oportunidade, percebeu um gap no mercado, aquela oportunidade, e foi desenvolver o seu projeto, o seu negócio, o seu produto, está valendo também aqui, vem para cá, porque esse é o seu lugar. Ou se você não é aquele empreendedor por necessidade, precisa faturar uma renda extra, você precisa também ajudar aí nas despesas da família, ou tem um sonho, um desejo, e precisou empreender para alimentar esse sonho, também está de boa, venha para cá, você também é empreendedor, ou você ainda é aquele perfil de empreendedor que tem um propósito. É aquela pessoa que pensa mudar as estruturas, né? Transformar realidades, e por isso você desenvolveu uma empresa. E se sua empresa, o seu negócio, é um mix disso tudo, foi uma oportunidade, uma necessidade, e é também por propósito, então o Fora da Caixa foi pensado para você. Esse é um programa voltado para o empreendedor e empreendedor, os micro e pequenos empreendedores. A gente sabe que chegar ao topo é um passo de cada vez, tá certo? Mas você não está sozinho, essa é a boa notícia. Aqui no Fora da Caixa sempre trazemos cases de pessoas, né? Fontes, histórias, para que você possa interagir, conhecer, trocar e ver que a sua dificuldade, talvez que você esteja vivendo agora, já foi vivida por outra pessoa e ela simplesmente passou desse lugar e atravessou essa ponte e já está aí vivendo do próprio negócio. Então, não desanime, faça a sua pergunta, interaja com a gente, porque o Fora da Caixa foi pensado para você. Eu sou Patrícia Tosta, se apresente também para a gente aqui pelo nosso chat do canal do YouTube. Nós estamos ao vivo pelo arroba cardialfm 106.1, ou também tem aqui, ó, gente, o WhatsApp do estúdio, que é o 3114-3344. 3114-3344. Se você desejar fazer uma pergunta, manda aí no chat, que já está aberto aqui agora para você interagir com a gente, ou também faz a sua pergunta. Vamos lá, agora que você já me conhece, já conhece o programa, vamos conhecer a nossa convidada? Ela que veio passar essa hora aqui com a gente, entregar muito, é a Kátia Andrade dos Santos. Querida, ela é empresária, mentora e treinadora corporativa. Está aí para treinar você, para dar um start. Você que está pensando em tirar o seu negócio do papel, a hora é essa. Ela é reconhecida por sua atuação na transformação de microempresas em negócios estruturados. Importante, né, gente? Não adianta ter o sonho, ah, quero ter uma empresa, tá bom. Abrir um CNPJ, abrir um Instagram, e aí não necessariamente, tem que fazer a gestão. Então, ela é criadora também desse método microempresa imbatível, que, claro, ela vai falar aqui também um pouquinho como é que, quais são as bases desse método. Mas hoje ela veio trazer um assunto que eu falei, o quê? Que tema é esse mesmo? O ralo invisível. A gente sabe o que é que tem um ralo, né? Onde a coisa desceu um ralo, acabou, já foi. E às vezes você nem viu o que passou por aquele ralo, gente. Porque são aqueles problemas que estão acontecendo na sua empresa, está minando sua empresa está descendo pelo ralo e você não está nem vendo, porque ele é invisível. Vamos desvendar, tirar o véu desse ralo aqui, e nada mais vai passar nesse ralo aí. Deus me livre de você ter uma empresa que desce pelo ralo. Aqui não, né, Catinha? Bem-vinda, boa tarde.
Muito boa tarde, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui. Uma boa tarde para todo mundo que está aqui também nos ouvindo através da Cardio FM. Bora falar de negócios, né?
É, bora, né, gente? Botar aqui é coisa para andar. E ela veio trazer também um convite para a Trilha das Artes. É o projeto Acolher, Feira Empreendedora, mulheres expondo seus produtos e negócios. E nesse mês de maio ainda para bombar, né? Porque é o segundo momento que o mercado está mais aquecido. Primeiro Natal, depois o Dia das Mães, gente. Mais vende, porque todo mundo tem uma mãe, né? Mãe pode até não reconhecer, mas teve uma mãe. Então, ou teve mãe, teve vó. Então, é hora de homenagear essas mulheres queridas. E a feira, com certeza, vai ser uma grande oportunidade. Mas vamos lá, porque esse tema, esse conceito do ralo invisível foi criado pela própria Kátia. Como é que você teve a ideia, Kátia, de que existia um ralo? Foi na sua empresa também ou na empresa de alguém?
Bora lá, eu acredito que com base em tudo aquilo que a gente aprende, eu não tô nesse universo há pouco tempo. Eu já tenho cerca de 10 anos de experiência e eu acredito que quanto mais simplificarmos a linguagem, é melhor para o empresário compreender.
Verdade, já que tem tanta coisa, né, para administrar, absorver, não é, lidar.
Não é.
Vamos facilitar, né, gente?
Pois bem.
O que é ralo? Você já tinha falado de gargalo,
pois é,
na administração, mas agora ela veio com ralo.
Pois é, por que eu uso a expressão ralo invisível? Porque existem desperdícios e existem ações que o empresário toma ou deixa de tomar, que faz com que a energia que ele coloca para fazer essa empresa rodar, o dinheiro que ele espera chegar, porque todo mundo que investe no negócio espera retorno, e o tempo também, que é uma de todas as moedas, é a mais cara. Que é o tempo que nós investimos, eu falo porque eu sou empresária também, o tempo que nós investimos, as nossas expectativas, e que, pelo fato de não sabermos enxergar onde estão os problemas, por não sabermos como conduzir a nós mesmos o negócio e as pessoas que estão conosco, e também por não conseguirmos identificar qual é a parte da nossa responsabilidade. Aí o nosso tempo, a nossa energia e nosso dinheiro vão para onde? Vão
pelo ralo. Desceu pelo ralo, gente. Já
pois
foi.
É.
Gente, quem está se identificando aí? Manda uma pergunta também com a gente, interage, tá? Nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube. Já vou mandar o link aqui para a Kátia para daqui a pouco ela disparar aí com todo mundo que vai estar. Não pode perder essa entrevista. Então, desceu pelo ralo. E quando é que coisas erradas são essas? Que problemas são esses que você identificou e que são invisíveis, que talvez a gente ainda nem saiba que é um problema? O problema está ali, está instalado. Mas você, não, é isso mesmo. É marinha de primeira viagem, porque eu comecei agora. Não. Na verdade, vamos combinar que é um problema que você, gestor e gestora, ou não está vendo, ou está fingindo que não está vendo, ou está adiando para depois, isso vai complicar depois.
É verdade. Existe uma expressão que eu utilizo muito, que é a maioria da galera que começa a empreender começa com um sonho e uma boa bagagem técnica.
Isso, é verdade.
Começa,
sabe fazer o negócio.
Sabe fazer o negócio. Tem o desejo de se tornar uma pessoa mais livre, dona do próprio nariz, e aí acha que aquilo ali é suficiente. Não é. A pedra no sapato começa aí, porque quando você começa só com a bagagem técnica, é muito bom quando você é do operacional. Eu vim do operacional e eu sei disso. E você, enquanto pessoa que está trabalhando ali todos os dias, executando a tarefa, acredita que só fazer isso já é suficiente, não é? Porque o negócio não vai exigir só de você expertise técnica, mas vai precisar que você tenha olho de gestor. Você precisa entender que a sua empresa não vai viver do sonho bonitinho que você construiu. Ai, você é livre. Ai, que coisa linda. A liberdade, ela só vai vir se você conseguir conciliar a bagagem técnica que você tem com uma boa dose de você ser um bom gestor e você ser um bom líder. Não apenas do negócio, mas um bom líder de você mesmo. Porque não vai adiantar de nada você ter um produto bacana, não vai adiantar de nada você ter uma pegada de diferenciada no mercado, né, que a gente chama de fator de diferenciação, mas sem você conseguir condensar tudo isso em uma arma poderosa para você estar no mercado. Então, o dinheiro que vai vir, que vai se converter em Pix positivo na sua conta...
Oh, beleza, é pet, peraí. Segunda-feira, primeira segunda-feira do mês.
Pois é, né?
É o Pix positivo, gente.
Ai, mesmo, porque de negativo saindo da conta já chega, né, não?
Não é?
Então, o Pix positivo na sua conta vai vir de você saber gerir as habilidades que você tem. Não apenas como técnico, ah, você é doceiro, você trabalha com beleza, com estética, com moda. É, isso não é suficiente para você. Porque se fosse assim, todo mundo que sai de um salão de beleza e abre o próprio não ia fechar. É verdade? Então,
isso.
é importante você entender que se no meio do caminho você não assumir que você tem que se tornar um gestor que pelo menos olhe para a planilha e, apesar de ser chata, você encarar ela.
Poxa, na hora de encarar a planilha, porque na hora de fazer o bolo, o doce, sei lá,
é lindo,
conversar,
né,
com as pessoas, dar treinamento, todo mundo ama. Mas na hora que olhar a planilha e falar, ó, tem que pagar, fazer a declaração no final do mês e tem que pagar os tributos disso, aquilo, ninguém quer saber disso, pô.
Todo mundo foge. E é aí que começa a primeira torneirinha do ralo.
Oh, meu pai.
Como é que você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? Como é que você não sabe?
Você que brinca, né? Jesus toma conta desse.
Pois é. Só que nessa hora eu acho que até o próprio Jesus fala assim: minha filha, eu tô tentando te ajudar, mas você que não se ajuda. Aí fica difícil. Então, a primeira torneirinha, né? O primeiro erro que você comete, que vai pra esse ralo, é exatamente você não controlar, porque o gestor, ele é um controlador, ele é um controller. Então, o primeiro erro é a falta de controle que você tem. Você pega o dinheiro, você vai dar um momentinho do eu mereço, ou dá aquela questão do vou investir em mim. Beleza, invista em você, mas a sua empresa tem necessidades que são dela e não são sua. E que se você fechar os olhos para isso, vem aí uma coisa muito forte, que se chama entrar na estatística de empresas que fecham no Brasil. Esse é um das piores dores, e olha que eu escuto de muito empresário, seja MEI, seja galera que já tem equipe, que são empresários que já possuem estruturas mais consolidadas. A maior dor do empresário é ele saber fazer dinheiro, mas ele não sabe como guarda, não sabe como conduz, não sabe como administra, e aí fica aquela roda o tempo inteiro de não sei para onde está indo, a empresa nunca tá no azul, está sempre no vermelho o tempo todo. De onde é que está vindo isso? É porque o teu produto não é bom? É porque você não é bom tecnicamente? Não, é porque você não está sendo um bom gestor financeiro da sua empresa. Fica aí o questionamento. Para onde é que está indo o teu dinheiro, meu amor? O que é que você está fazendo com ele?
É a gestão geral, né? Da parte administrativa, você tem que saber. Olha só, vai empreender, gente, abrir um CNPJ, aí não tem jeito. Vai ter que vestir a roupa dessas skins aí, tá? Ter essas caras. Você vai ser a técnica ou técnico que sabe fazer. É que ele coloca a mão na massa, sei lá, é o eletricista, é a doceira. E o que, que você faz? Não sei. Você é a técnica, você sabe fazer. Dá treinamento. Mas vai ter que ter também essa mentalidade empreendedora, né? Você tem que pensar pra frente. O que está rolando? Como é que está o seu nicho? O que, tem de novidade? E a empresária também vai ter que fazer conta. Se está com a contabilidade, se não tiver contabilidade, vai ter que fazer. E ainda também comunicar seu negócio. Vai ter que saber um pouco de tudo, senão não vai.
Não adianta.
É.
Aí você deixa de ser o responsável legal de um CNPJ e você se torna escravo desse CNPJ. E é extremamente cansativo isso. Contar uma... Posso contar a história?
Pode, conta.
Ai,
conta.
Maria, adoro contar a história. Uma empresária que foi cliente minha em 2024... E eu tenho clientes espalhados em 3 estados do Nordeste.
Nossa.
Ela tinha uma dificuldade muito grande, e aí a gente vai entrar no segundo gargalo aqui agora, que é gente. Ela tinha uma funcionária com muito tempo na casa. Muito tempo na casa, mas que ela percebeu que a conduta daquela funcionária não estava caminhando de acordo com o código de ética da empresa, vamos dizer assim. Só que tem um porém. Era a que abria e fechava a loja. Era a que resolvia todos os pepinos abacaxis. Mas era a que não respeitava ela. E aí ela me veio com essa batata queijo no colo e fez Cátia, que é o pessoal do Nordeste lá, mais pra cima,
né? Ô, Catinha, resolve isso aí,
Cátia.
É agora.
Ô, Cátia, faço o que com essa criatura? Eu fiz demite. Ela, mas eu vou ficar como? Porque na hora que fecha, quem é que vai fechar? Eu fiz assim, treino outra pessoa. Mas aí no momento em que eu não tô, ela faz as coisas que eu faria se estivesse lá. E eu fiz assim, mas ela tá quebrando tua liderança por dentro. Você vai deixar que isso aconteça? E aí o segundo problema, Paty, é exatamente você não saber como conduzir as pessoas de dentro da sua empresa.
Não dá, né, minha gente?
Não tem como.
Pelo amor de Deus, gestão de pessoas. E aí essa escolha, essa seleção, esse treinamento, ver a expertise de cada um no lugar certo, e você ali, ó, comandando tudo, tem que delegar, né, essa gestão participativa. Mas Quem é o gestor desse negócio?
A última palavra vem de quem? Kátia, eu não tenho equipe. Eu costumo brincar com os meus alunos que são MEI. Meu sócio é Jesus. Eu não tenho equipe, eu não tenho... Tá, mas você compra? Você tem fornecedor? Você tem cliente? Você tem parceiro que chega e que no momento que a demanda está alta, que você temporariamente, nem que seja por um final de semana, você contrata? Você é líder. Não tem como. E digo uma coisa aqui, sem medo nenhum de errar. A liderança ela não está no crachá do empresário, no crachá do supervisor. Ela está nas atividades que você executa todo santo dia dentro do seu negócio. No momento em que você abre seu Instagram, como o meu está aberto aqui agora, para falando com os meus alunos, oi, gente. Quando você abre e você estabelece um contato com aquela pessoa que está lá do outro lado, pedindo uma solução sua, que está lá do outro lado, te fazendo uma pergunta, como me fizeram aqui no direct agora, no momento em que você precisa falar de uma novidade, que você vai lançar um produto novo, você começa a vender o ser humano que você é. Liderança também é isso. É você mostrar para os outros que você é uma pessoa cuja palavra e comportamento merecem respeito. A partir do momento em que, no caso da minha cliente, por exemplo, a partir do momento em que essa palavra e esse comportamento são questionáveis, você já perdeu a venda, você perdeu a parceria, você perdeu o contrato, você perdeu sua equipe, você perde tudo. E quando você perde gente, como é que você consegue fazer dinheiro sem pessoas? Você não consegue fazer dinheiro sem gente. Então, primeiro, como eu falei, você não saber por onde o dinheiro está indo. Segundo, você não saber como conduzir as pessoas. E só piora, viu? Só piora. Mas trago boas notícias. Tem como consertar isso.
Maravilha, né? Então, já vimos dois ralos aí. A questão da má gestão ou distanciamento da gestão financeira. Essa dificuldade de gerir aquilo que entra e que sai. Não sabe contas misturadas, gente. Como a gente já falou disso aqui no Fora da Caixa. Não é um nem dois. É administrador ou orientador ou mentor de liderança, de empreendedor que fala. Não é para ter a conta. A conta da casa, do sua pessoal, do seu CPF é uma. E lá você vai fazer seu orçamento financeiro da sua casa, seu orçamento pessoal. A empresa, cadê o fluxo de caixa, entrada e saída? O que, que entrou, o que, que saiu? Esse controle precisa ter as contas separadas. O que é da empresa, o que é seu, é seu. Tirou seu prolabore, se pagou o restante da empresa. A empresa vai precisar continuar, não dá para ser tudo misturado. Então, para onde está indo o seu dinheiro? De onde está vindo o seu dinheiro, para onde ele está indo? E as pessoas, essa gestão de pessoas é muito importante. Imagina, né? Essa líder, aí tendo essa questão, uma pessoa que faz tudo, sabe tudo, é o braço direito, esquerdo, as pernas, é tudo dela. E se ela perde essa funcionária, ela acha que o que, que vai acontecer no meu negócio? Quem está à frente? Então, ela é uma colaboradora, mas ela está minando. Eu achei muito legal o que você falou. Quebrando a sua liderança por dentro, minando a sua firmeza, a sua autoestima, a sua afirmação como líder desse negócio. Tem uma pessoa ali que está mandando mais do que você, falando mais do que você. Aí, como é que fica isso? Nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo comercial, por isso eu não vou puxar outra pergunta, porque senão vai ter que cortar aqui a fala da nossa convidada, mas você aproveita esse intervalo aí. Já dá um spoiler do próximo... problema do ralo, já falou todos. Não, tem mais.
Não, né?
Qual
eu
próximo?
Tô citando três, tem mais.
Três,
tem mais.
Então, daqui a pouco, o próximo problema que tá indo pro ralo, gestão financeira falamos, gestão de pessoas, e o próximo, já dá para dizer?
Gestão de si mesmo.
Gestão de si mesmo, esse é o primeiro de tudo. Se a gente não sabe, nós, né, gente? Às vezes, quando você é equipe, você é a própria empresa, quando você quebra, quebra tudo, né? Junto. Então, vamos falar dessa gestão de você, dos seus medos, suas neuras, suas crenças limitantes, tá? Enfim, tem muita coisa e muito papo para rolar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Voltaremos com Fora da Caixa e você com a gente participando e interagindo, trazendo a sua pergunta.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM. Conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta no programa Fora da Caixa da sua Cardeal FM 106.1. Nós estamos aqui com uma especialista também em empreendedores. Ela que trabalha como mentora, criadora do método Microempresa Imbatível. E para saber como ter uma empresa imbatível, manda uma mensagem aqui para a gente no chat do canal do YouTube, aqui também no chat do Instagram. Estou conversando com a Kátia Andrade, que também está com o Instagram aberto para você fazer perguntas. Ela é empresária, mentora e treinadora corporativa. Hoje ela trouxe um tema super bacana, super curioso, que é o ralo invisível. O que é o ralo invisível? São aqueles problemas que podem afundar uma empresa e é um problema que você nem vê. Nós já falamos aqui, ó, da má gestão financeira, que pode trazer problemas para a empresa. A má gestão de pessoas, quando você tem uma equipe e você está ali liderando, não está sendo o que você é. E agora ela trouxe também uma outra questão que pode minar aí a energia da empresa, que é a má gestão de si mesma. O que seria isso, Kátia? Como é que isso acontece na prática?
Bora lá. Tirando um pouco o tecnicês que todo mundo está tão acostumado a escutar, não que eu seja contra, já vou abrindo aqui uma polêmica. E se não fosse polêmica, não seria, Kátia? Abrindo um pouco mão desse tecnicês, que eu acredito que mais atrapalha do que ajuda em certos contextos,
Se fala muito dentro das metodologias de desenvolvimento humano sobre a questão das crenças que são limitantes, dos gargalos internos, né? De como você consegue construir um passo a passo estruturado para você alcançar qualquer objetivo. A maior dificuldade que todo ser humano que entra na arena dos negócios para empreender é a capacidade de não deixar de ser gente quando você está no meio da guerra do business. Por quê? Porque todo mundo, inclusive muitos gurus de internet, falam muito sobre por que trabalha enquanto eles dormem. Aí você ganha um burnout.
Isso mesmo. Quantas pessoas entraram nessa crença, acreditaram nessa história de que você tem que trabalhar e produzir mais e entra na produtividade tóxica, pois não é? Que é. Então, cuidar de si é um problema que é bom. Eu estou falando de empresa, e por que que estou falando de mim, do meu CPF, não do meu CNPJ? Porque cuidar de você é cuidar da empresa.
Exato. Então, o maior desafio é você não se maquinizar no meio disso tudo, como se você fosse só uma peça no meio desse jogo, e não é. Vão ter dias em que você não vai estar bem. Vão ter dias em que você vai passar por uma situação que vai te abalar. E não é que o fato de você sentir isso te transforma numa pessoa menos eficaz ou incompetente. Nada disso. Você é um ser humano tocando uma estrutura. E vão ter dias em que, como você é a fonte dessa energia, da sua empresa precisa. Sua empresa precisa da sua energia para rodar. Mesmo que tenham 500 funcionários lá, ela precisa da sua energia para rodar, não importa. Então, vão ter dias em que você não estará naquele pico altíssimo de entrega, de condução, e ainda assim, isso não vai te diminuir, não vai te desfavorecer, e não é nenhum ponto de demérito. Então, qual é a maior dificuldade? É você abraçar a sua humanidade mesmo construindo uma estrutura que, como dizem por aí, né, Paty, CNPJ não tem coração. O CNPJ não tem coração, mas o CPF tem, gente. O CNPJ, ele pode não tomar decisões emocionais, mas você toma. Todo ser humano toma decisões emocionais. Então, não é uma coisa que você vai abandonar. Pelo contrário. O propósito nosso, todo mundo que tem um propósito, o propósito, ele surge da onde? O propósito, ele surge de uma decisão emocional. Porque se ele fosse surgir de uma decisão racional, não existiria propósito. Se fala tanto de propósito, né, Patrícia?
Exatamente.
Hoje tudo é propósito.
Tudo é propósito.
Ave Maria. Será que a gente precisa necessariamente... Olha eu aqui plantando plantando uma sementinha na cabeça de vocês. Será que tudo necessariamente tem que ter um propósito mesmo? Será que você não pode simplesmente fazer as coisas porque te faz feliz? Porque vai te trazer dinheiro? Porque vai te trazer liberdade? Será que tudo tem que ser tão floreado? Então, qual é a provocação que eu trago aqui para vocês?
E só um parêntese aí, nem sempre porque esse propósito ainda não está claro. Talvez sim, você tenha um propósito, mas ele não ficou claro ainda. Então, vai simplesmente fazendo, criando, construindo. A gente tem pessoas aqui ouvindo a gente pelo YouTube, também pela rádio, pelo aplicativo, pelo Instagram, que tem propósito naquilo que faz, ou na área da música, ou na área cultural, ou na área dos doces. Eu não sei qual é o seu empreendimento, qual é o seu nicho de trabalho. Isso que você está falando aqui, esses ralos, né, invisíveis, é para qualquer setor, né, para qualquer nicho, para quem está trabalhando em qualquer área,
sim,
ou empreendendo em qualquer área.
Nosso papo primordial aqui era para falar sobre empreendedorismo. Contudo, isso não deixa de abranger outras áreas da vida. Quando você fala sobre gerir as suas próprias emoções e você parar para se fazer perguntas difíceis, isso se aplica primordialmente para a sua vida pessoal, e você estende isso para a sua vida profissional. Vão ter momentos em que você vai precisar admitir que você está com medo. E você vai ter que tomar decisões apesar de estar com medo. Vão ter momentos em que você vai admitir que está com preguiça. E você vai ter que fazer as coisas mesmo estando com preguiça. Então, a gestão desse terceiro ralo, que é o ralo de você não escutar a si mesmo, de não escutar a sua intuição. Às vezes existe uma proposta ali, ó, uma parceria que está chegando para você, que está vindo para você, e dá aquele medinho. Poxa, será que eu dou conta? Quem nunca passou por esse diálogo interno?
Verdade, total, né?
Poxa, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu estou no caminho certo? Se você negligencia essa voz, que é o seu guardião interno, todo mundo tem, né? A gente chama, uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de guia espiritual, outros chamam de conexão com o universo, outros chamam de intuição própria. Independente do nome que tenha, você vai precisar entender que esse alarmezinho, que é esse eu que está dentro de você, ele vai te acompanhar para todo lugar que você for, inclusive para dentro da sua empresa. E ele pode tanto te atrapalhar, como ele pode também te ajudar. Ele pode tanto te fortalecer, como ele pode te enfraquecer. Então, calibrar essa voz para que ela seja o seu ajudante. Calibrar essa voz para que essa voz seja um companheiro de jornada que te norteie muitas vezes e que te livre de alguns apuros. Por exemplo, eu, particularmente, considero que a atividade empreendedora ela exige uma boa dose de coragem. Não é para todo mundo, Paty. Não é para todo mundo. Todo mundo nasceu com a veia empreendedora, nem todo mundo. Contudo, todo mundo que está tem plenas condições de ser bem-sucedido. Mas será que essa energia interna também não está indo pelo ralo? Quando você se sabota? Quando você finge que não é com você, que está batendo, ó, a oportunidade na porta, você faz, não, grande demais. Não, isso aqui, eu, por que eu? Quantas vezes você já puxou o próprio tapete? Quantas vezes você já disse não para coisas grandiosas que, inclusive, nós pedimos, né, Patrícia?
Uhum.
A Deus, ao universo, nas nossas orações.
Quantas vezes quando chega. Pedimos?
Quando chega, meu Deus. Aí fica com a mão na cabeça.
É, eu tô precisando disso. Quando chega, você aceita, você abraça, você diz sim. Claro, né, gente, que os medos existem, as neuras também, isso vai pro ralo, as crenças que a gente tem sobre quem somos, o que podemos fazer, tudo isso faz parte. Mas esse ralo também que está minando, drenando sua energia, drenando a empresa, ele precisa também saber que horas ele também ali ele fecha, né? Ele não deixa que as coisas também... Vai, então, tudo uma questão, como você falou, de estar atento, de estar atento, o que, a gente quer.
Exato, exato.
Então é isso, gente.
É. Desenvolver esse nível de consciência, porque quem ainda não leu, e eu recomendo que, para mim, eu li nos tempos de faculdade, mas eu acho que eu vou ter 80 anos e eu vou continuar lendo e relendo e acessando a mesma fonte, que é um livro chamado Arte da Guerra. Maravilhoso, amo esse livro. Kátia, é clichê? É clichê, mas é um livro maravilhoso. E ele fala, tem um trecho que ele fala, que se você não se conhece, e se você não conhece seu inimigo, que é o campo, que são seus concorrentes, que são as adversidades que aparecem no meio do caminho. Se você não se conhece, se você não conhece seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Porque o principal, que é você saber acessar esse recurso interno, você não está sabendo.
E as estratégias, né, gente? Não dá para ir para esse campo de batalha que é o empreendedorismo sem estratégia. É um campo, assim, hoje a gente trabalha com o empreendedorismo, o empreendedor, ele tem que ter a noção, não está mais aqui só naquele universo, naquele campo, não é só mais o seu bairro. Hoje, quem tem o seu negócio, todo mundo tem no Instagram, fala para o mundo, fala para o público que você ainda nem conhece que é. Então, estamos no mercado globalizado, competitivo e em constante transformação. Está se transformando a cada hora. E aí o empreendedor realmente precisa estar atento. Então, hoje aqui o nosso assunto é falar disso, dos ralos invisíveis, que é aquele problema da sua empresa que você nem está vendo. E aí, como é que a gente tira essa tarja aqui no nosso olho, né? Que a gente tira aqui, que está tapando a nossa visão, tirando esse véu que tem cobrindo, para que a gente possa abrir o olho e ver, enxergar esses problemas, Kátia.
Vamos simplificar, né?
Sim.
Existe uma boa dose de autorresponsabilidade. Muito se ouve de você culpar o mercado. Ah, porque está difícil empreender, está difícil. Ah, porque escuto de muitos empresários. Porque ninguém quer trabalhar. Será que ninguém quer trabalhar mesmo? Ou será que a cultura da sua empresa não está alinhada e as pessoas não estão se identificando com ela?
Será... Tá se engajando, né?
Uhum. Será que realmente o mercado está difícil e ninguém compra? Ou você está querendo vender para um público que não é teu público? Será que a tua empresa ninguém anda? Ou existe alguma coisa que é de sua responsabilidade que você não está fazendo? qual é a parcela da responsabilidade de resolver daquilo que você tanto está reclamando? Então, a primeira coisa é, o que é que está no meu alcance de resolver? Onde é que está o problema? O problema é finanças? Pronto. Se o problema é finanças, o que é que eu estou fazendo que está permitindo que o dinheiro saia pelo ralo? Se o problema é pessoas, o que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está permitindo que, no quesito pessoas, esteja tudo ruim, não esteja do jeito que eu gostaria que estivesse? E no terceiro, que é no quesito eu mesmo, poxa, o que é que existe em mim que eu sei que eu não gosto e que pode ser uma pedra de tropeço para o meu desenvolvimento como pessoa, para o meu desenvolvimento como empreendedor, para o meu desenvolvimento como líder? Então, você não é só a pessoa que está por detrás do CNPJ. Você é muito mais do que isso. E o seu CNPJ é uma extensão de você. Será que você está cuidando dessa extensão direitinho? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, de quem que eu preciso para me ajudar? Por quê? Porque o empreendedor, ele começa só, né, Paty? Muitos empreendedores começam sozinhos. E aí, infelizmente ou felizmente, por vício de comportamento, continuam fazendo tudo sozinhos porque acham que, não, se tudo aquilo que eu fiz me trouxe até aqui, eu continuo fazendo só. Só que tem um porém. Você não consegue construir nada sólido com um legado permanente só. Você vai precisar de ajuda.
Mas chega uma hora que vai precisar ampliar.
Exato.
Aumentar esse negócio.
Exato.
Não é, esses dias eu vi alguém dizer assim, não é delargar. Mas é delegar, sim. Exato. Quando tem horas, você vai ter que delegar. Você não quer largar o seu método, o seu trabalho, mas para ampliar vai ter que fazer e compor parcerias. Então, olha quanta coisa está indo pelo ralo. E ela trouxe algo importante, a autorresponsabilidade. É chamar para si, chamar mesmo e trazer o seu negócio ali. Algo mais para fechar, daqui a pouco a gente continua respondendo perguntas. Tem perguntas aí. Seu Instagram é Kátia também, para que está aqui no ao vivo. Manda um abraço para a Andressa, que disse maravilhoso esse assunto, mas Andressa, aproveita e pergunta também, tira uma dúvida, você tem também problemas que está aí levando sua empresa, seu negócio para o ralo, que você já identificou, já tomou coragem de resolver, está dependendo de quê essa solução desse problema, depende de você, dos seus pares, de quem, né, resolver. Perguntem, gente, estamos aqui para tirar dúvidas. Kátia, se quiser responder alguns aí, fica à vontade, e daqui a pouquinho vamos falar também dessa feira, da feira que você também veio aqui hoje divulgar pra gente, né?
Maravilha, eu vou começar aqui, me mandaram uma mensagem no meu Instagram, e aí eu vou responder aqui a Rose de Macaúbas, eu acho. Macaúbas, né, Rose? Só confirma pra mim, por gentileza. Eu tenho uma pancada de alunas daquela região, Seabra, Macaúbas, Morro do Chapéu, gosto muito desse povo, inclusive um beijo para esse pessoal. E aí ela perguntou aqui se definir prioridades é essencial. Eu acho que chamar de essencial ainda é pouco. É vital. Se você não cuida disso, é fatal. Porque, imagina, Deus é ordem, assim dizem. Como é que você quer construir as coisas de forma desorganizada? Você precisa saber quais são as coisas que são mais importantes, fazer elas primeiro, obviamente, principalmente começando por dentro, tá, Rose? Começando por dentro de você, para levantar os recursos e consequentemente, olhando para dentro do negócio. Onde é que está errado? Foi o que eu falei anteriormente. Onde é que está errado? Por que está errado nesse exato momento? Não importa. Ah, de quem é a culpa? Não importa de quem é a culpa nesse momento. O que importa é o que é que precisa ser feito para que o problema seja resolvido. Meter a mão para fazer. Porque todo o resto é perda de tempo. Então, foca no que é importante, mete mão e vai fazer. O resto é alegoria.
Maravilha. Então, gente, é isso. Claro que indicar e elencar prioridade é algo fundamental, priorizar aquilo que você quer fazer. Claro que esse vai ser outro problema, outra questão que vai levando sua empresa pelo ralo. Não sei que é a minha prioridade, meto os pés pelas mãos, né? Vou fazendo aquilo que era mais importante ser feito hoje, não fiz, deixei para amanhã, amanhã já passou prazo, já fechou, quem sabe aí uma licitação, um documento que tinha que entregar, um prazo que tinha que pagar. Não dá, né, gente? Então, essa organização, qual é a minha prioridade? Qual é aquele meu inegociável de hoje? Tenho que fazer. Chamar para si a responsabilidade. Esse, sem dúvida, é mais um problema que está levando sua empresa para o ralo e você nem está vendo. nem está vendo. Quais são esses problemas? Claro que nós estamos aqui para alertar, colocar uma lente de aumento dentro desses problemas. Enquanto vocês vão perguntando, interagindo mais com a gente, o tema é esse: ralos invisíveis ou problemas que descem pelo ralo, minam a sua empresa, drenam sua empresa e você não está aí percebendo, não está ligado, quando viu já foi. Mas antes de falar mais sobre isso, trazer as considerações finais, é uma feira que você quer também trazer aqui pra gente, né, Kátia? Quem tá ouvindo a gente no Instagram da Kátia, no Instagram aqui do Eu Patrícia Tosta ou do arroba Cardial FM no canal do YouTube. Obrigada, vocês estão no Fora da Caixa, que é um programa realizado aqui pela Cardial FM todos os dias, segunda a sexta, 13h, para os empreendedores. Sempre com dicas, orientações, ensinamentos e convites especiais como esse que nós vamos fazer agora. Fale, Kátia, da feira.
Eu quero convidar todo mundo que está escutando agora para os dias... Começa hoje, tá?
Já
estamos em pleno vapor, de 4 a 8 de maio, lá no Centro Manuel Quirino, que fica ali na Praça da Sé, onde tem o Elevador Lacerda, ali na parte de cima, tem um centro cultural ali. E dentro desse centro cultural, a gente está tendo uma feira chamada Trilha das Artes, que onde linda. Mulheres empreendedoras, é uma feira feita por mulheres e para mulheres, com foco em moda, beleza, gastronomia. Você que gosta de uma comidinha boa, que gosta de prestigiar empreendedores que já tem um negócio voltado para essa área, vai ter música ao vivo, vamos ter uma roda de conversa amanhã na parte da tarde.
Nossa querida, a galera que já conhece a professora, que ela não gosta de chamar de professora, gente, a nossa íntima aqui, Rita Nascimento, isso, que é didata em biodança, ela é psicóloga de formação e didata em biodança. A gente tem que, inclusive, aproveitar também aqui e falar a você Fora da Caixa, que amanhã estamos começando o grupo de biodança, o grupo regular de biodança, que antes era nas Paulinas, agora com uma nova parceria com o Instituto Feminino da Bahia, lugar mais lindo do mundo daqui de Salvador. Mais lindo do mundo, pelo menos daqui de Salvador é. Lindo demais aqui no Politeama. Então amanhã às 9 horas da manhã, de 9 às 11, tem roda de biodança. E à tarde, olha que maravilha, ela vai estar lá abrindo essa atividade lá de mulheres. Agora, quem é que está promovendo essa feira aí no Centro Cultural aí do centro da cidade? É um grupo de pessoas? Isso, é da prefeitura? É de quem?
Exatamente. Quem eu fui faz? Carinhosamente convidada pelo projeto Acolher, sim, da Cidade Baixa. Disse assim: Kátia, olha, nós temos aqui um desejo de construir alguma coisa. Você aceita coordenar? Eu fiz assim: eu te aceito. Manda pra nós que a gente
consegue. Que é da Mara, que faz esse
projeto também. Isso, exatamente.
Querida Mara, quero você aqui.
Mara, meu amor, um beijo. E aí, começamos... Hoje, já começamos hoje, a feira já está lá em pleno funcionamento, até às 16 horas, todos os dias, até às 16 horas.
Começa que horas?
Começa às 10 da manhã, 9 da manhã.
Pronto.
Dá uma pausa para o almoço, as meninas precisam comer, né? As expositoras precisam comer. E aí nós vamos ter música ao vivo e na terça-feira, amanhã, na parte da tarde, nós vamos ter essa roda de conversa com a nossa professora, que não gosta de ser chamada de professora, né? Falando sobre biodança e falando também sobre Tai Chi Chuan, que é uma técnica, todo mundo já viu, né, nos filmezinhos, que é feito especificamente nos filmes para senhorinhas, mas o Tai Chi é para todo mundo. Uhum. É para você acalmar o corpo, para você acalmar a mente, para você trazer equilíbrio. E nós vamos trazer também momentos de cultura e de entretenimento. E tudo aquilo que eu já falei na feira. Quero reforçar aqui que a entrada é gratuita. Todo mundo pode entrar. Inclusive, se você estiver me ouvindo agora e quiser passar lá para ver a feira, pode ir. Você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido. E amanhã, se você quiser me dar um abraço pessoalmente, eu estarei lá na feira também, junto com as meninas. Quero ver vocês lá na feira, na Trilha das Artes. Tá um projeto lindíssimo. Vale a pena conferir.
Muito legal, gente. Imagina uma feira no mês de maio, já está na plena semana do Dia das Mães.
Exato.
Aquele presente que você estava pensando em comprar, né? Nada contra, né? As grandes marcas. Você pode comprar, tá, um perfume, uma bolsa, tal, mas que mais lindo ainda e melhor e mais significado terá se você compra de uma outra empreendedora, de uma mãe também que está ali empreendendo, que está fazendo o seu produto, ou seu doce, seu salgado, sua caixinha de bombons, trufa, sei lá o quê, bolsa, vestuário, tem produtos para o lar, para a beleza, moda, culinária, e comprar um presente ali, que é uma mãe prestigiando uma outra mãe, fortalecendo o empreendedorismo de uma mulher, e aí a gente fortalece essa rede. E esse presente que você vai dar, ele vem com uma história, né? Vem ali com o suor, o sangue, a garra, a alma dessa mulher, o propósito que colocou. Então, claro que você pode comprar o presente se você quiser, mas se você também puder, pode ir lá participar, se divertir nessa feira de 4 a 8 de maio. Entrada gratuita, muito bacana, começando pela manhã, vai até a tarde. Amanhã tem, como já foi dito, a roda de conversa, Rita Nascimento falando sobre biodança e tai chi. E música ao vivo, muito bacana. E tem uma arroba aqui, Acolher CBX.
Isso.
Né? Então, é isso. A feira está acontecendo esses dias lá. O local é na Praça da Sé, super acessível. Quem está aqui no centro vai andando até chegar na Praça da Sé. Quem está no comércio, sobe o elevador, já chega lá pertinho, né, Kátia?
Exatamente. Exatamente. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. É no centro, é no coração histórico de Salvador. Não tem como errar. Quero ver você lá na feira.
Mas fica, não é na praça, não. Tem
não
que
é
entrar
na praça. Não é na, não é, não é na praça.
Bom, tem um elevador, subiu o elevador, saiu no elevador.
Isso,
e aí?
Saiu no elevador. Você saindo do elevador, você vai virar à esquerda, à sua esquerda, e vai ter lá Centro Cultural Manuel Quirino. Você vai entrar, desce as escadas, e lá embaixo tem o foyer. É no foyer que está ocorrendo a feira. Tem uma vista lindíssima, instagramável, belíssima. Você vai conseguir ter esse momento belíssimo na feira, na Trilha das Artes, a partir de hoje. Corre! Pode ser que o presente de sua mãe esteja lá te esperando.
Pois é, gente. Quem chega primeiro tem mais vantagem. É, tem isso. Coisa mais bacana, mais bonita. Já vai pegando o que tem. Vai ficando no final da feira, né? Aquelas coisas bacanas já saíram. Então, olha que lindo, né? Então, amanhã estaremos lá. Convite feito para que você possa empreender. E outro, espero que outras mulheres venham aqui também amanhã falar mais da feira. E quem está lá na feira já vim falar aqui do que vai estar expondo. A Kátia disse que vai estar lá também. Você vai estar como vou falando, dando palestra ou também expondo?
Veja bem. Eu vou estar lá amanhã. Você quer saber?
Vá.
É bom ir, né? Mas, ainda que eu... Ah, não. Vou deixar esse mistério. Mas, vai ter muita coisa boa lá. Vou deixar aí para a imaginação e para a curiosidade de vocês. Eu vejo vocês na feira amanhã.
Maravilha. E para a gente fechando aqui o Ralo Invisível de hoje, deixando aí as últimas dicas para você estar ouvindo aqui, tá, gente? Esse é o programa Fora da Caixa, hoje que trouxe aqui a Kátia Andrade para falar sobre esse tema e também divulgar a feira. O Ralo Invisível são aqueles problemas que a gente não enxerga, mas que pode estar minando e drenando a sua empresa. E para que você acabe com isso, é importante que você fique ligado, começando fazendo a autogestão, a gestão do seu negócio, a gestão das suas finanças, a gestão das pessoas. Como dica final, orientação final, Kátia, também, claro, deixar aí seu Instagram para quem depois quiser conhecer mais o seu trabalho, inclusive o método, que outro dia você volta para falar sobre ele, por favor.
Ah, maravilha! Vou soltar um spoiler aqui, pode?
Ah, claro.
Pronto. Vem aí, muito em breve, método microempresa imbatível em Salvador. Fiquem ligados. Vamos fazer o seguinte, fazer um acordo aqui. Entra no meu Instagram agora, arroba Kati Andrade. Kati com C, C-A-T-I Andrade. Kati Andrade. E lá você vai receber em primeira mão as novidades acerca do nosso treinamento voltado para você que é microempreendedor, para você conseguir se desenvolver e desenvolver o seu negócio. Serão 2 dias, numa imersão incrível voltada para você. Eu vejo você na sala de treinamento. E se lembre, viu? A liderança está em todo lugar, inclusive dentro de você.
Maravilha. E você que está aí também acompanhando a gente, obrigada, Catinha, que a gente está passando aqui a bola. Quem está aqui com a gente, esse é o programa Fora da Caixa, gente, de segunda a sexta, 1h da tarde, é sempre falando para empreendedores. Então, se você também conhece algum empreendedor, alguma empreendedora que tem um negócio, que tem um trabalho, que já realiza algo ou que está querendo abrir um negócio, comunica que todos os dias é como se fosse uma escola, e é uma escola, porque a gente troca, né?
Sim.
A Kátia hoje veio trazer, compartilhar um pouco do conhecimento que ela tem dentro dessa área, da expertise que ela tem. Já divulgou 2 coisas bacanas, né? Um treinamento presencial que ela vai... É presencial?
É presencial.
Presencial em Salvador, que ela vai trazer quando tiver mais perto, ela vem aqui falar dele. Falou de uma feira, olha que legal, você ouviu o programa, ficou sabendo de uma feira que está rolando em Salvador, que você vai lá comprar, ou quem sabe até numa próxima, está lá expondo também o seu negócio. Sim. Você ficou ligada em problemas da sua empresa que pode estar minando o seu trabalho e ainda ficou sabendo também de coisas bacanas. E é isso que o Fora da Caixa se propõe a fazer. É conectar pessoas e é falar sobre empreendedorismo, porque empreender transforma. Kátia, foi uma honra ter você aqui. Obrigada por hoje, querida. Conversei com Kátia Andrade dos Santos, empresária, mentora e treinadora corporativa. Obrigada, meu amor. Deixa um beijo aí pro povo.
Muitíssimo obrigada. É um prazer mais uma vez estar aqui. Falo e vou seguir falando. Que bom estar aqui. E eu espero que você, empreendedor, absorva e leve para dentro do seu negócio o que você aprendeu e o que você escutou aqui, tá? Um abraço.
Maravilha. Estamos encerrando então aqui hoje. Amanhã a gente volta 1 da tarde com muito mais. Esse foi mais um programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Giro de notícias.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume. Uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Episódio do Vozes e Saberes, para Paulo Viana não me corrigir, que é o único programa com diversos episódios. É quase uma série. Não se surpreenda se sair aqui da Cardeal para ir para Netflix, aí, porque Paulo diz que cada dia é um capítulo novo.
Com certeza.
E aí, Paulo, não está. Comentário de futebol, para você foi triste, né? Foi triste com Bahia tomar porrada, e tanto tomou pau, mas pelo menos tomou do Flamengo, né?
Um grande abraço a você, Thiago. Esse Thiago é um caso
Um grande abraço para o ouvinte da KDA FM. É bom sempre lembrar que a gente fica muito sempre agradecido. Um abraço para você que nos acompanha, não só nos prefixos da Cardeal, mas também no YouTube, e que faz, compartilha com a gente dessa noite agradável. Uma noite mais agradável do que outra. Eu não tenho dúvida que hoje será mais uma delas. Aí o Thiago fala de futebol, é, Thiago? Ele disse no esporte, né, que depois de um fim de semana e um meio de semana ruim para o nosso futebol, vamos torcer para que no próximo fim de semana, né, nós tenhamos uma melhor sorte e uma qualidade melhor de futebol do que apresentamos nas duas últimas rodadas.
Não é isso, né? Mas foi complicado. Esse final de semana aí foi... Mesmo dia, duas porradas para o nosso estado.
Com certeza. Meio de semana foi triste.
E hoje a gente continua ainda, Paulo, pegando ali os frutos da Bienal. Né? A gente vai pegando os frutos da Bienal e a gente traz aqui para o bate-papo hoje o autor do livro Desejo Não Se Supõe. Né? Tá conversando, o lançamento dele, até conversava com ele off aqui, que chamou a atenção de um grupo que estava lançando o livro do lado, que a autora do lado queria interromper a apresentação dele porque queria fazer perguntas. Eu achei graça. Não sei se ela vai estar me ouvindo, né? Que no rádio a gente nunca sabe quem está do lado. Ela disse: não, eu tenho que conversar com ele sobre o finado. Você está aí olhar para ele. Você está ouvindo o que ele está dizendo?
Não, então,
você está ouvindo o que ele está dizendo?
Abre aspas.
Deixa eu ver o livro aqui, Paulo, me mostrar aqui na cara. Eu tenho que falar do finado, né? E está aqui o livro dele, né? E acho interessante que ele bota aqui: Sete Passos para Iniciar e Sustentar a Intimidade. Ou seja, começar. Às vezes é mais fácil do que eu sustentar. Por isso que a gente está conversando aqui hoje com o Ramon Bennett,